Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 167 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Pedro Angela, que não vive sem a tecnologia, mas a tecnologia vive muito bem sem ele.
Fala, discípulo! Aqui é o Pedro e estou com o Marcelo, que é meu companheiro de perda de bits.
Olá, beleza? Aqui é o Marcelo. Eu tô aqui com o Thiago, que é o Che Guevara das barcas do Rio de Janeiro.
E estou usando muito bem a rede pra isso, é verdade. É isso aí. Fala, pessoal, eu sou o Thiago. Estou aqui com o Matheus, que visita todos os dias as lindas praias do Rio pelo Google Street View.
Eu sou o Matheus, eu estou aqui com o Paulinho, que o quê? Não sai de casa sem o seu iPhone.
Que atividade a gente vê por aqui.
Muito bem, nós estamos aqui, crossover, onde a concorrência é maioria, pessoal do barquinho invadindo o podcast Irmãos.com. E nós reunimos essa galera aqui para falar de tecnologia e de consumismo, né? Porque tá tudo ligado,
né? É.
Eu lutei muito contra o consumismo. Todo dia eu acordava e falava: eu não preciso de iPhone. Mas até que um dia a Dri cedeu e ela me convenceu de que eu precisava de um iPhone. Aí a Apple me pegou como uma maldição, cara. É uma maldição. Semana passada teve o lançamento do novo iPad e eu só consigo pensar nisso. Dois. Cara, e eu não preciso de um novo iPad. Isso que é uma droga, cara. Como, cara, viver no meio dessa tecnologia invadindo a nossa vida e mostrando que a gente precisa dela, sendo que a humanidade viveu tanto tempo sem ela? Esse é o paradigma que nós vamos tentar desvendar hoje aqui nesse podcast.
Isso aí, você vai aprender a como voltar ao tempo das cavernas com esse podcast.
Ah, espero que não, cara. Deve ser um tempo muito chato, cara.
Sinal de fumaça, olha que coisa, cara. Não, não rola, né?
Tô pensando em cancelar algum serviço do meu casamento por causa do iPad 2, do 3, mas eu acho que não vai rolar.
Eu acho que a Paty vai ouvir esse podcast, né?
Com certeza.
Pedro, você que falou uma vez que você calcula os gastos do casamento em iPads, né? Quantos iPads você consegue comprar?
Cara, como o nosso querido Thiago diz, né? Isso é um assunto para um outro podcast, mas os gastos com casamento são absurdos. Mas enfim.
Tem um amigo meu que fala, um primo meu que falava que no orçamento do casamento não existe nada abaixo de R$1.000. Ninguém conhece menos de R$1.000 ao dar um preço pra você, né? E isso faz uns 10 anos que ele falou isso. Hoje deve ser muito mais que R$1.000 qualquer orçamento que você faz pro casamento.
Você cancelar a limusine, você pode ter um iPad, cara.
Vai convencer a mulher.
Vai a pé, mas com o iPad na mão.
Cara, isso não tem nada a ver essa conversa, mas alugar carro, assim, foi um negócio que eu resisti até o final, cara, e não rolou.
Não rolou, cara?
Não rolou.
Você é resistência, hein?
Porque você tava pensando em comprar um iPad na época?
Não, coitado de mim, cara. Esse podcast vai ser minha derrota, cara.
A nossa, cara.
Não, a gente não vai falar só de Apple, não.
Como não?
Existe tecnologia fora da Apple?
Aí, olha lá. Cara, eu tô começando a odiar essas pessoas. Claro que isso tem um pouco a ver com a inveja, né?
Mas... Olha aí, mais um tema pro podcast.
Thiago, abre seu coração também, vai, por favor.
Ah, cara, eu também não vivo sem tecnologia, só que eu sou mais alternativo, né? Eu tenho Android, tem 3 semanas que eu fui assaltado, levaram meu celular, meu smartphone com Android, que por sinal é igual do Marcelo.
Você já pegou outro?
Consegui comprar outro depois de uma semana aqui numa promoção fantástica aqui no Rio, num shopping de informática que tem aqui, que é o meu lugar preferido.
Aí você não pensou assim, cara? Porque aconteceu a mesma coisa comigo, eu tinha um Android já, bacaninha, pô, mó da hora, né? E eu fui roubado, cara. Mesma coisa, mesma história. E o seu era parcelado também?
Não, o meu eu comprei à vista.
O meu tava parcelado, era um presente parcelado.
Que beleza.
Me roubaram, cara. Eu falei, caramba, é a minha chance de comprar um iPhone.
E não. Caramba.
Aí falou assim, não, isso é providência divina, né? Eu fiquei uma semana desesperado com o meu celular antigo, que também é um Android. Só que é um Android, né, com uma versão anterior, que não, a Motorola não permite atualização. Então, não conseguia, cara. Eu tinha que ter a versão nova do Android, que é, né, a mais popular, que é a 2.3.
Quem permite atualização de Android, cara? Fala pra
mim. Ah, a Samsung me permite, pô.
Ah, é difícil, cara.
E aí eu fiquei uma semana lutando pra comprar e consegui comprar esse aqui. Comprei um Galaxy Pro aqui, que tô gostando dele.
Mas, Marcelo, você tá de iPhone agora, Marcelo?
Não. É a chance, né, cara? Mas quem disse que eu aproveitei?
Vontade.
Eu tinha até falado pra você na época. Ô, cara, como que é esse negócio de
então,
iPhone?
Então, eu pensei que você ia comprar.
Ah, mas eu também, mas não.
Como diz minha avó, vontade daí passa, né?
Não foi liberado o orçamento pra
isso. Meu, mas vamos explicar. A gente tá falando entre geeks aqui que estão bem envolvidos com tecnologia, mas tem muitos ouvintes que não sabem o que significa ter um Android, né? Tem, inclusive, tem muita gente
você
que...
você não tem um robôzinho na sua casa, tipo, você
treina. Não, porque, assim, tem muita gente que acaba vendendo o Android como sendo uma coisa revolucionária e tal, mas o Android nada mais é do que um sistema operacional que, se for instalado numa maquininha porcaria, ele não vai ser revolucionário nem maravilhoso.
Exatamente,
né?
Isso aí.
Mas tá no bolso, né, cara? Não, mas é revolucionário assim? Não.
Quem tem Android é o hippie da tecnologia, é isso que vocês estão falando?
Não, tá, cara, pera aí. Pra explicar Android? Então, vamos lá, vai. O Android é o Windows de celulares.
Não, não é. Aí é que tá. Aí é que tá. Não é, porque ele é baseado no Linux. Mas tá ficando muito nerd essa.
Não, pera aí. Ele tá querendo falar isso porque, assim, quem tem computador tem um Windows. E o Windows é o que faz o seu computador funcionar ou não, né?
Caralho. A mesma história, cara. Antigamente tinha lá o Apple II e a Apple vendendo equipamento junto com o software e tal. Uhum. Aí apareceu o Tio Bill com Windows que roda em qualquer coisa.
Isso.
Aí tem milhares de fabricantes vendendo com Windows e a Apple só com a Apple.
Uhum.
Acontece a mesma coisa agora com o Android, né?
Exato. É, a diferença que tá acontecendo com o Windows também, que ele tá invadindo os telefones também, né? O Windows Phone.
Ah, invadindo.
A diferença é que a Microsoft soube fazer softwares muito bons que duram muito bem até hoje, né?
Não, mas a diferença é que a Microsoft ganhou dinheiro com todos esses sistemas operacionais vendidos, né, cara? O Android não, ele é aberto.
Cara, tá muito nerd isso, cara.
Android é Google, né?
Que mundo seria sem o Google, cara?
É. Esse é o problema do iPhone, né? Porque ele resolveu concorrer com o Google, né? O iOS, que é o sistema operacional do iPhone.
Na verdade, não, Paulinho. O Android começou com um sistema operacional muito simples, depois foi lançado o iOS, e aí o Android foi lá e copiou muito da interface do iOS. Né? Aí sim eles começaram a ser mais concorrentes, assim, né?
Cara, deve ter controvérsias isso, né?
É, Pedro, na verdade eles são concorrentes no sentido de que eles são os dois sistemas operacionais que estão dominando a tecnologia móvel atualmente, cara, por isso.
Sim,
é uma briga mesmo. E porque o Android é livre e ele pode ser mais barato do que o iPhone, né? Do que o iOS.
Mas a diferença é que um celular que comporta Android, ele nunca vai conseguir instalar um iOS, né? E nem vice-versa. Então, assim, eles acabam sendo concorrentes no produto que acaba sendo vendido como hardware,
isso,
né? Que é
isso.
O celular.
Os telefones são concorrentes, né?
Os telefones são concorrentes, exato.
Porque você não compra mais um smartphone, hoje você tá comprando um Android, na verdade.
É, mas tem que ver, cara, que uma coisa é concorrência aqui no Brasil, outra coisa é lá fora, né? Sei lá, porque pelo que eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, é esmagadora a maioria é iPhone, né?
E nos filmes só tem Apple, cara, eles devem patrocinar.
Cara, eu não sei se é o meu círculo de amizades, cara, mas é uma maioria esmagadora, as pessoas que estão perto de mim têm iPhone.
Pô, eu preciso fazer parte desse ciclo de amizade.
É, eu também, cara.
É. Eu não tenho a mínima vontade, isso que é engraçado. Eu não tenho vontade, cara,
mas é caro, é muito... Assim, eu economizei R$1.000, se eu colocasse R$1.000 a mais, eu teria um iPhone.
Caramba.
Isso, na época eu comprei o meu por 650, cara.
É, então, eu comprei quando saiu o Ace, assim. Eu até ficava, eu sabia que tinha o Ace e falava, nossa, preciso, se eu for comprar um, vai ser esse. Fiquei monitorando e apareceu. Eu comprei bem quando saiu, cara. Eu ia gastar uns 1.700 no iPhone e comprei por 720.
Eu sou um cara muito de custo-benefício, entendeu? Eu sempre pondero muito se vale a pena mesmo eu investir aquele dinheiro todo para o retorno que eu vou ter e pro tempo que eu vou utilizar, entendeu?
Essa popularização do iPhone é uma coisa tão maluca, cara, porque o negócio é caro, cara. Você imagina, você ter 1.700
reais. Isso é muito caro.
E é caro, mas é impressionante como tem gente com iPhone hoje. E o iPad também tá chegando forte.
Engraçado também, Paulinho, viu? Quanto de gente
tem iPhone e que não sabe instalar um aplicativo, cara.
Sim, sim. Não, cara. Isso é triste, cara. Teve um cara na igreja que chegou todo feliz pra mim com o iPhone. E aí ele começava a pesquisar no Google, assim, ele jogava Bíblia, aplicativo da Bíblia. Aí ele tentava instalar e não conseguia baixar o Jar, aquelas coisas.
Nossa, cara.
Caraca, sério?
Caraca, é por isso que eu falo, cara. Eu sou contra a inclusão digital, cara. Totalmente. Foi a pior coisa que aconteceu com a tecnologia, cara.
Cara, se não tivesse inclusão digital, eu ainda não teria um celular até hoje, cara. Porque só tá mais barato.
É verdade.
Só tá mais barato porque a galera tá comprando, cara.
É mesmo.
Eu não tenho dinheiro sobrando, assim, pra gastar. Eu sempre penso muito antes de gastar. Eu sempre tenho as coisas muito depois por causa disso, sabe?
Somos dois, mas...
Não, mas eu também.
Agora que eu comprei um videogame, assim, há muito tempo, o último videogame que eu tinha era Nintendo 64.
Que a gente jogava muito Superstar Soccer.
Jogava Superstar Soccer.
É, hoje dá pra jogar PES 2012 no Android ou no iPhone, né? É.
Ah, não dá. Não no meu telefone, né? Mas...
Tá, cara.
Nem Angry Birds dá direito. E aquela propaganda fica enchendo o saco e...
Não, cara, no iPhone você paga $1 e não tem mais propaganda.
Ah, eu acho que dá pra pagar no Android também.
Também.
Mas então, eu só fui ter um videogame agora porque tá popularizando, a Microsoft tá lançando Xbox no Brasil, então tá fabricando aqui, ficou mais barato, cara. Então
aí você consegui... só tem o videogame, né? Porque o jogo pra comprar...
É, jogo...
É, que Xbox dá pra jogo alternativo, né?
Não, eu não fui, meu é bonitinho, é destravado não. Eu comprei um jogo, terminei ele agora, mês que vem eu compro outro. O bom disso é que agora tá fácil dar presente de aniversário pra mim, cara. Qualquer jogo
Xbox. Atenção, ouvinte do irmãos.com, aí, presentes aí para o Marcelo aí.
Tá, mas tecnologia não é só celular, né, cara?
É videogame também, por isso que eu tô tentando me
cara. Cara, então, eu também sou muito resistente, igual o Marcelo falou, apesar de que, assim, o iPhone eu fui ter o ano passado, em 2011, ele já tá aí no mercado há uns 4, 5 anos, né? E eu sempre ficava maluco por ele, mas aquilo que eu falei, eu acordava tentando me convencer de que eu não precisava aquilo. Mas, assim, com relação ao videogame, cara, eu tive um único videogame na vida, que foi na minha infância, ele se chamava Odyssey, era o da Philips. E assim, todos os meus amiguinhos tinham Atari, então eu só tinha um cartucho de Odyssey que eu tinha, que eu ficava jogando. Aí eu ficava caçando alguém que tinha pra trocar cartucho pra ter jogos novos.
A Odyssey era compatível também com Atari?
Era nada.
Não? É porque eu tinha um CCE, que era compatível com Atari.
Não, era um clone do Atari.
Era um clone. Mas era bom,
eu gostava. Eu acho que eu sou o único aqui que não curto muito videogame, né?
Cara, você é o hippie da tecnologia, né, cara?
Eu não sei dizer se eu não curto. Na verdade, eu nunca dei muita chance. Eu acho que se eu tivesse dado chance, eu seria um gamer maníaco, assim, porque eu me entrego muito pra essas coisas. Então eu sempre evitei. Então eu sempre, assim, jogava na casa do Marcelo, jogava na casa de um amigo e tal, mas nunca tive oportunidade de zerar um jogo, sabe? Eu não sei o que é zerar um jogo de videogame.
Eu também não.
Eu sempre penso, cara, naquilo que você sempre falou pra mim, Paulinho. Ah, eu não compro videogame porque se eu comprar, eu sei que eu vou acabar com o meu tempo.
É, então.
Exatamente. Sempre pensei muito nisso. Daí, a desculpa que eu tive de comprar foi que tem Kinect.
Putz, exercício, né, cara?
É uma coisa que dá pra fazer exercício.
Foi a mesma desculpa que eu dei pra Paty pro meu aniversário, cara.
Que forma de se enganar, cara.
É o papinho de marido convencer a esposa. Se você vai comprar um PlayStation 3, é porque tem Blu-ray, né? Aí você não precisa comprar um aparelho de Blu-ray, né? Beleza.
Falei que é economia, né, cara? É?
Eu usei essa desculpa, cara.
Mas aí você compra jogos de R$180, né, cara?
É, esse é o problema.
Aí o duro que no Xbox é o mesmo preço.
É, a mesma coisa.
É um DVD. Né? Cara, hoje no metrô eu tava lá, na minha, lá, quietinho. Eu vi, cara, duas mulheres no banco jogando Angry Birds nos seus smartphones. Achei muito legal, assim. Fiquei pensando, nossa, uma delas deve ter começado primeiro e deu ideia pra outra, né?
Uhum. É.
Daqui a pouco todo mundo no banco tá jogando.
Aí tinha uma no Twitter na minha frente, assim. Falei, caramba, cara, tá legal, né? Todo mundo tá antenado aí.
É, duas coisas que eu notei. Quando eu volto do trabalho, eu pego a barca, como o Marcelo falou no início, né? E dentro da barca, você olha... Há pouco tempo, há coisa de 2 anos, você olhava e via todas as pessoas com um livro na mão ou conversando. olhando ou contemplando a paisagem. Hoje, você olha assim na barca, você vê todo mundo com o smartphone na mão, olhando pro smartphone, cara. É impressionante. E tem muito iPhone também. E outra coisa que eu reparei há pouco tempo, que aconteceu comigo, que eu achei, assim, cara, foi sensacional, uma experiência muito maneira. Fui visitar um cliente, aí na saída, assim, eu tava esperando o táxi, tinha uma senhora sentada num banco, fazendo crochê e com um iPod na mão, ouvindo música. Cara,
que pra mim... Legal foi... nisso, que é bom.
Que tem de legal, não?
O que você achou bonito? Assim, uma velhinha segurando uma iPod.
Fazendo um crochê e ouvindo música mexendo
no iPod. Cara, seria mais legal se ela tivesse num aplicativo de ponto cruz e estivesse dando as instruções para ela fazer o crochê. Isso seria fantástico.
É, mas era um podcast que ela ouve de como fazer crochê. Nossa. É um áudio-aula.
Mas graças à tecnologia móvel, né, essa mobilidade chegar no Brasil assim tão forte, é que o podcast hoje é o que é, né? Porque todo mundo consegue... Cara, tem celular com MP3 de R$200 sendo vendido nas Casas Bahia, sabe? É, então hoje todo mundo pode ter um MP3 no bolso, fácil, assim, que é um celular além de tudo, né?
Que faz ligação, né?
É.
Aliás, tem graças a Deus a Apple, porque o podcast se popularizou por causa do iTunes, né? E da distribuição
de podcasts por causa disso.
É, exato. Inclusive, é por isso que é podcast, não podcast, como muita gente fala, tá? Porque é de iPod.
Isso aí. Mas isso ia aparecer de outro jeito, cara, eu tenho a impressão. Assim. Posso estar sendo ingrato.
Mas... Ia ser MP3 Cast.
Windows Cast.
Porque, assim, os arquivos grandes ficaram fáceis de serem transferidos, né? Então, facinho de você baixar 40 mega num episódio de alta qualidade aí nas velocidades altas de internet que a gente tem hoje, né? E é por isso também que os vídeos estão se popularizando cada vez mais, que a gente já falou no programa sobre vídeos aqui, que a velocidade da internet é essencial. Mas aí, gente, a questão da nossa discussão hoje é, será que a gente conseguiria viver sem essa tecnologia? Se caísse uma bomba que desativasse todos os
dispositivos. Tempestade solar, cara, teve uma ontem.
É verdade.
Tempestade solar, é. Será que a gente conseguiria sobreviver ou o mundo entraria em colapso? O que a gente fala de tecnologia? A gente tá falando de coisas eletrônicas, né? Claro que tecnologia vai desde a pedra lascada. A gente tá falando de...
Clipe de papel?
É, ele tá falando de coisas eletrônicas, nossos computadores, nossas televisões, nossos smartphones e assim vai.
Ah, eu viveria muito bem, cara. Eu vivo bem sem tecnologia. Só não ia ter emprego, assim, eu ia morrer de fome, provavelmente, né? Eu não sabia fazer mais nada.
Você fica também pensando isso, cara? O que eu ia fazer da minha vida se eu não me...
Cara, eu penso, cara. Eu ia passar fome, cara.
Pro Pedro é tranquilo, né? Porque os ratinhos sempre sobrevivem a esse tipo de catástrofe.
É verdade, né?
E eles sobrevivem, né? Provavelmente se comeriam, né, cara?
Mas eu, cara, fala por mim assim, eu tô muito dependente mesmo e eu não consigo me ver sem tecnologia, cara. Eu não sei, como eu falei lá antes, né, eu ficar uma semana sem smartphone, com o meu smartphone, não sem smartphone, mas com o meu smartphone antigo, foi muito complicado pra mim. Eu não sei o que eu faria, cara, sinceramente.
Da crise de abstinência, né?
Quando roubaram meu celular, eu fiquei uns 2 meses decidindo o que eu ia comprar, né? Uhum. Daí eu peguei um celular que eu tenho aqui, nossa, mais velho pra caramba, assim, que a Nayara tem desde quando ela começou a faculdade, que só faz ligação e ponto, e tem um despertador muito bom.
E é GSM?
E ele tem toques polifônicos, a maior tecnologia dele é esse.
É o fantástico e excepcional jogo da cobrinha.
Não tinha, só tinha Sudoku. E eu tinha ele, eu tinha um MP4 que eu comprei no Santa Ifigênia por R$40. Eu fiquei pensando, fiquei tentando me convencer, tudo que eu preciso, tá aqui, ó, um lugar pra ouvir música, um negócio pra fazer ligação.
É difícil, né, cara?
Eu tô tentando me convencer, mas não é. Cara, é muito legal ter um negócio que tá na sua mão e você faz de tudo com ele, né, cara?
Faz
tô com o celular, eu preciso ir pra algum lugar, cara. Eu não tenho um GPS que só é GPS. Eu tenho GPS no meu celular, cara, e eu preciso ir pra algum lugar, eu nem olho antes. Eu procuro lá no Maps, lá pelo nome do lugar, ele já me leva.
Cara, eu tive uma experiência muito ruim ultimamente, que eu fui de metrô pra Liberdade, eu tinha aqui na Igreja Batista da Liberdade, que ia ter o lançamento do curta da For You Filmes. Falei, beleza, eu tenho o mapa no celular, é só eu chegar no metrô, faço a rota, eu já tinha feito a rota, inclusive, do metrô até a igreja, e saio. Só que é diferente você fazer a rota a pé, cara. Porque quando você tá de carro, você vai andando pra direção, aí você percebe, tô na direção errada, é só voltar. A pé, você anda um monte, aí você descobriu que você foi pro lado errado. Você tem que voltar tudo, cara. É terrível.
Cara, a Nokia tem um negócio que você... Ele te dá as direções a pé, cara.
No Google Maps tem o a pé também, né?
Não, ele dá a direção a pé. Mas você saber onde você está, entendeu? Pra bolinha se movimentar, você tem que andar bastante.
O que aconteceu comigo, Paulinho, esses dias... Eu estive em São Paulo, né? Precisei ir numa farmácia, estava no hotel. Em vez de eu perguntar pra alguém, fui querer fazer uso da tecnologia. Aí, esse foi um péssimo exemplo de uso da tecnologia. Digitei lá no Google Maps, farmácia. A primeira que eu achei lá no Foursquare, eu procurei o endereço no Google Maps. Aí, lá fui eu. Aí, ele me deu uma rota, eu fui seguindo a rota. Quando eu fui ver, eu dei a volta no quarteirão pra parar 50 metros de onde eu tava, cara.
É, porque você foi na rota do carro, né?
Não, foi a pé mesmo. Mas é essa questão da bolinha que me atrapalhou mesmo, que ele foi recalcular a rota, né? Aí, ele recalculou, me fez dar a volta no quarteirão e me deixou 50 metros de onde eu tava.
É, porque o celular ainda não calcula o nível de burrice do usuário. Né? Vamos mandar lá pra Apple, lá. O próximo deve sair.
Isso aí. Qual a sua experiência com o seu BlackBerry, velhinho, Matheus?
O BlackBerry é chique, cara.
BlackBerry é uma porcaria inútil, cara. Porque você tem que reiniciar ele toda hora que ele trava. E eu só tenho porque a empresa me deu. Então tá bom, satisfeito.
Pra quem é, tá bom.
Tem Angry Birds?
Não tem, cara. Nem a Touch.
Não, ele taca o celular nos passarinhos.
Angry Matheus, né, cara?
Ah, cara, BlackBerry é muito ruim, não recomendo. Se quiser patrocinar esse podcast, já era, Paulinho.
Que vem a Apple, né, cara?
Fica a dica, fica a dica.
Mas então, cara, o que eu quero tirar de vocês, o que eu quero que a gente discuta aqui, é assim, esse acesso fácil à tecnologia, essa coisa da gente ter o e-mail no bolso, o Twitter, o Facebook, jogos e tal, o que isso traz de ruim para a sociedade? Uma vez eu já falei aqui, mais de uma vez, inclusive, que esse acesso à informação faz com que a gente pense menos, porque a gente fica menos tempo ocioso. E o tempo de ociosidade, pra mente, eu acredito que seja bom, né? Separar um tempo pra refletir. Inclusive, eu já falei que onde eu tenho as melhores ideias são enquanto eu tô tomando banho, porque é quando eu consigo ficar só comigo mesmo e eu só tenho uma coisa a fazer, que é pensar.
Quando não inventaram o smartphone, é a prova d'água.
Exatamente. E eu já fiquei imaginando assim, como que eu faria pra ouvir um podcast enquanto eu tô tomando banho? Mas o barulho do chuveiro atrapalha e tal, então ainda não dá. Mas se um dia der, eu acho que eu vou aproveitar o tempo de chuveiro pra fazer alguma coisa que eu julgo produtiva, né?
Eu digo por mim, eu parei de ler. Eu vou até confessar aqui que eu parei de ler na intensidade que eu tava lendo anteriormente, antes de ter o meu smartphone. Eu parei de ler por quê? No transporte, por exemplo, você tá dentro do ônibus. Em vez de eu estar lendo um livro, como eu fazia antigamente, eu tô tweetando, tô vendo tweets, tô vendo Facebook, ou tô lendo um e-mail do trabalho, respondendo um e-mail do trabalho. Eu aproveito esse tempo pra poder, né, utilizar a internet no smartphone.
Alguém já conseguiu ler um livro inteiro no smartphone?
Eu já, o livro da Bíblia.
Aí eu faço direto também.
Ah, isso é bom, isso é bom. Mas o Pedro já leu um livro no smartphone, cara?
Na verdade, eu alternei entre o iPhone e o iPad e a biografia do Jobs. Mas eu li bastante pelo iPhone, cara. Aumentei bastante a fonte e consegui ler, cara.
Cara, eu já tentei ler tanto no iPad quanto no iPhone, mas não só é ruim, mas você tá perto de tantas outras coisas.
Exatamente.
Esse é o problema.
Cara, tanta
coisa. Tem passarinhos te chamando, tem...
Vários passarinhos, né? O Twitter,
vários passarinhos no Twitter, o Angry Birds, tem vários joguinhos, tem vários outros chamarizes.
Cara, aí a tentação pra você dar o duplo clique no botão de home e ver o que tá aberto lá embaixo, só pra você alternar, é muito grande.
Ô Paulinho, antes da gente começar a conversar, o Matheus, o Pedro e eu estávamos conversando, né? A gente tava vendo...
Vocês estavam definindo uma estratégia aí...
Não, a gente tava conversando sobre tecnologia também, e a gente começou a conversar sobre o Kindle. Aí a gente falou, o Kindle daqui, o Kindle dali, vamos ver esse Kindle aqui. A gente perguntou, tem integração com Facebook, tem redes sociais? Então, assim, é uma ferramenta pra ler que a gente fica preocupado em ter acesso a redes sociais, entendeu? Uhum. Esse é o grande problema.
A gente não. Você, Paulinho, né? Você que é o mais viajado aí, então você já viu o Kindle rolando, cara?
Não, nunca peguei na mão.
Pra quem não sabe, Kindle é um leitor de livros, né, com uma tinta eletrônica e que só faz isso, você só lê livro nele, né?
Preto e branco, é como se fosse um papel impresso eletrônico.
Exatamente.
Ele não tem uma luz de trás, assim, que é a grande vantagem dele, que não cansa a vista. É como se fosse um papel na sua mão.
É, uma das características dele é justamente esse. Você é ser monotarefa pra concentrar a atividade que você tem, que é ler.
É, e você só lê de luz acesa, né? Ele não tem, não ilumina
não
a
luz. Não tem luz própria, é igual.
Sabe o que eu lembrei desse negócio de luz própria? É, quando eu tava fazendo a experiência de substituir o smartphone por outras coisas, eu também tava com um relógio, cara. Eu tenho um relógio também, não preciso do telefone, né?
Ah, certo.
Cara, eu cheguei um dia, assim, fui deitar na cama com o meu relógio, eu fiquei pensando, como que eu vou carregar o relógio? Colocar pra carregar. Nossa. Porque ele tem a luzinha dele, ele funciona, cara, ele não tem que ficar carregando todo dia.
É, cara.
Pra pensar que coisa esquisita, cara.
Por que será que a Apple não coloca a bateria do relógio no iPhone, né, cara? Não precisa carregar.
Cara, aliás, a pior coisa de smartphone hoje em dia é a bateria, né?
É a bateria, tem que evoluir, cara, muito, né?
É por isso que eu sou muito resistente.
Assim, ainda. Tem gente que acha, meu celular antigo durava uma semana. Esse aqui tem que carregar todo dia. Não é que a bateria é pior, a bateria, inclusive, é melhor.
Você só que usa mais, né?
Exatamente. E o tanto de coisa que ele faz enquanto você não tá usando, também é muito grande. É por isso que acaba gastando muito. Escrevi, inclusive, esses dias no Twitter. Se você tem um iPhone e não precisa carregar toda noite, você não é digno do iPhone.
Não é só iPhone não, cara, Android também. Se você utilizar 3G durante 5 horas, a bateria dele vai pro espaço.
Ah, é?
Eu carrego meu Android 2 vezes por dia.
Nossa.
Cara, eu deixo no computador de trabalho.
Isso, também, mesma coisa.
Fica lá no cabinho.
Isso aí.
Cara, meu celular demora uns 4 dias, 4, 5 dias pra eu carregar. Eu esqueço, cara. Meu celular é bom, cara, um ZTE Mobile. Aí.
Tá. Ele faz ligações bem, né? E manda SMS, provavelmente.
É, ele tem até um teclado, cara.
Esse teclado não cabe o dedo.
Teclado?
Mas eu acho que a gente viveria bem sem tecnologia assim, cara. Acho que é questão de costume, sabe?
Viveria porque a humanidade já viveu muito tempo. Mas o problema é a gente... O problema é se a gente conseguiria parar de usar, né?
É, porque uma coisa é você nunca ter a tecnologia, né? Viver, você não sabe o que tem, né? Agora, depois de você conviver, é diferente, né? Quando você vai pra um lugar, por exemplo, que você não tem 3G, começa a bater o desespero. Já.
Se não for férias, né, cara? Se não for férias. De férias, assim, faz tempo que eu não tenho uma férias digna mesmo, assim, tirar 15 dias pra uma viagem e tal. Mas eu sempre fiz questão, eu nunca tirei férias depois que eu tive 3G, tudo bem. Mas antes disso, eu sempre fiz questão de ficar isolado mesmo, assim, sabe? Avisar, colocar uma mensagem no e-mail e falar, tô isolado do mundo e vou curtir esse isolamento.
E isso faz muito bem. Férias eu aproveitei pra ganhar 280 pontos no Foursquare, cara.
Ah, pera aí, ganha pontos do Foursquare?
Derruba ele.
Por isso que fica o dia inteiro no Twitter, estou no banheiro, estou na padaria.
Sou o prefeito do meu banheiro, né? Quem não sabe, Foursquare é uma rede social onde você ganha pontos imaginários quando você diz que está em lugar, né?
E você não troca por nada esses pontos, né?
Não. Não, em uma semana acaba e você tá lá no zero.
Cara, isso é terrível, isso é terrível do Foursquare.
Você ganha haters igual o Matheus, assim.
É.
Tem muita gente aqui que vai ouvir isso que tá no meu Foursquare lá. Meu, ponto de ônibus, você não precisa colocar cada ponto de ônibus. Eu sei que você quer ganhar ponto, mas arranja outro jeito.
Local de trabalho também não precisa colocar.
O trabalho é legal. Eu vou tentar ser prefeito do meu trabalho.
Eu sou prefeito do meu trabalho e eu faço isso porque eu entro numa disputa com o pessoal de lá, entendeu?
Agora, o que a gente sabe, mas tem lugares que se você faz check-in no lugar pelo Foursquare, você ganha brindes.
Eu já ganhei uma pipoca no Circo da Mônica, cara.
Nossa, peraí, cara.
Aí, pode, ó, com o uso da tecnologia é isso, Marcelo sempre ensinando.
Eu fui fazer o meu check-in e vi que tem um especial lá que ganha uma pipoca. Eu fui lá, todo felizão. A mulher falou, dá uma pipoca aqui pra ele, eu dou o celular. É legal você pensar no Foursquare que você tem vantagens de alguma coisa. Um dia, cara, eu tava num lugar e falei, vou ver aqui alguma coisa do Foursquare e vou lá. Daí eu fui.
Não, mas eu também já fiz isso, cara. Algumas vezes eu tenho que viajar pelo trabalho, né? Eu não conheço restaurante, nada disso. Eu procuro restaurantes bem conceituados, com dicas no Foursquare. Isso é muito legal, cara. Isso é muito interessante.
Isso é um uso interessante.
Então, se você...
Eu já fui salvo também.
Isso aí, o atendimento não é legal, ou a comida não é boa, tu já não vai naquele restaurante.
Pior que eu vejo isso depois que eu já fiz
fiz o check-in, provavelmente.
Não, eu fico antes.
Não, mas o que o pessoal dá muita dica é de prato gostoso, né? Fala, isso, experimenta o prato tal, que é maravilhoso. Isso é bem legal. Pô,
então, aí é legal, então, hein? Vou arranjar um só pra colocar que é ruim, cara, em todos os lugares.
Que legal, né? Que...
Dá pra fazer mais de um login pra você ter várias contas?
Você vai virar spammer do Foursquare, né, cara? Que objetivo de vida, né?
Pô, tem, cara, lugar que você vai conceituado, grande, tem gente que coloca coisa lá na dica só pra fazer propaganda, cara.
É, tem mesmo, tem mesmo. Vai na loja tal, que tem isso assim, assim, tem mesmo. É.
E não tem ninguém que pode cortar isso assim?
Poderá, deve ter. Poderá. Cara.
É, e tem a questão da recomendação e da, né, o joinha e a mãozinha pra baixo também no Foursquare, né? Que você conceitua ou não o comentário.
Sabe outra coisa que vem junto, cara? Um sequestrador que sabe exatamente onde você tá.
É, cara, uma dica pra quem usa Foursquare, não registre a sua casa, tá bom?
É, isso aí.
Tem muita gente que põe o próprio nome, assim, é um cafofo do fulano, não sei o que tem.
Aliás, é legal. Inclusive hoje já dá pra fazer check-in pelo Facebook também, você não precisa ter só o Foursquare, né?
Sim,
então Facebook. Uma dica é você fazer o check-in na hora que você tá saindo do lugar.
Ah, é check-out, né? Uma...
Não, mas é justamente pra algum aproveitador meliante não te pegar no lugar, né, cara?
Meliante. Meu irmão veio pra mim todo preocupado. Cara, você fica colocando no Facebook todo lugar que você vai, endereço. Falei, e daí, cara? O que quer saber onde eu tô?
Facebook sabe onde eu tô?
Não, você pode registrar onde você tá. Meu, o que o Matheus tá fazendo aqui, cara?
O Matheus, você seleciona lá, Matheus, e ele faz integração com o Facebook e o Twitter, entendeu? O Foursquare faz não, integração
não,
com
não, os não, o próprio não. Facebook tem check-in nos lugares.
Ah, Facebook. Mas ele...
Não tem graça, não dá ponto nenhum. É. Meu, hoje eu descobri que o Street View você tem lugar que você consegue ver dentro das lojas, cara.
É mesmo?
Os museus estão fazendo isso já, né?
É, o 360, né?
Street View é um negócio de tecnologia que é bacana, cara.
Isso é muito legal, cara. O Street View é um... Já devem ter visto. É um carro do Google que tem várias câmeras assim em cima de um postezinho e ele tira fotos em 360 por todo lugar que ele vai e faz upload disso pro Google Maps, né? E lá no Google Maps você consegue descer assim a câmera e enxergar onde tá. Eu já achei lojas assim que eu tava procurando, já achei endereços, já vi fachada de lugar que eu precisava ir. Eu já vi inclusive assim, eu sempre esqueço qual quilômetro da Anchieta que tem que sair pra vir na minha casa. Então eu sempre vou lá na Anchieta, pego o Street View e vejo a placa, saída 22B. Aí eu passo pra pessoa as coordenadas de como chegar aqui em casa.
Eu queria marcar um corte de cabelo lá de perto do meu trabalho e eu achei o telefone assim, cara.
Uhum. Paulinho, é importante lembrar que o carro do Google Street View, né, quer dizer, a imagem só vai pro Google Street View se passar no lugar, né, Pedro? Em Botucatu, por exemplo.
É, Botucatu é uma carroça.
Piracicaba tem.
Piracicaba tem. É, Botucatu é o Pedro que sai tirando umas fotos e coloca lá no Maps.
Aí ele bota assim, postado do meu iPhone. É.
Cara, mas isso daí é interessante, hein? Se começar a filmar dentro dos lugares em real time, cara, não vou mais precisar nem ir nos lugares, vou poder ficar em casa.
Real time não, né, cara?
Aí ainda sim, não. Cara. Aí eu vou usar essa tecnologia.
Quando tiver online, ao vivo, vai ser realmente impressionante, cara.
Não, eu queria um Google Earth ao vivo pra saber do trânsito. Aí ia ser bom.
Entra no Maps do iOS, você vê o trânsito em tempo real.
Não
cara.
É tempo é real, cara. Não é tempo real.
A camada do trânsito lá, verdinho.
Não, é, isso então. Eu sei que tem, mas não é tempo real. Em São Paulo não funciona, eu já testei. Ah,
cara, mas o que vocês estão querendo, cara? Em São Paulo você vai entrar lá, engarrafado. É.
São Paulo é todinho vermelho, né?
Mas, ô Paulinho, você entendeu agora por que no início eu falei que o Matheus visita as praias do Rio pelo Google Street View? Ele quer um lugar que filme em tempo real outros lugares pra ele não precisar sair de casa, cara.
É, cara, é o meu sonho de consumo. Não posso ter agora? Tem que ser igual você que fica visitando as praias do Rio e fica pondo lá no Twitter, é isso?
Eu não visito as praias do Rio, moro no Rio, tá?
É, mas então, gente, a tecnologia, então, a serviço do reino, né? Por enquanto a gente falou mais de lazer, entretenimento, o que mais? Até algumas funções, né, interessantes, comerciais e utilidades mesmo, né? De você descobrir onde é o lugar e ter dicas e tal. Mas a serviço do reino, né? Já que é um podcast cristão, a gente tem que trazer e tirar alguma coisa interessante.
Além do que a gente já sabe, de transmissão ao vivo de culto, site da igreja, as mídias sociais da igreja, mas pro nosso dia a dia, assim.
O que que a gente pode fazer? O que que tem disponível hoje? O que que tem de novidade, de tendência que a gente pode compartilhar aqui, que as pessoas podem usar pra fazer diferença onde estão?
Acho que o mais legal de tudo, se você tem um Android, instale o aplicativo da Bíblia. Primeiro de tudo.
Por que só no Android que tem aplicativo da Bíblia?
Não, eu tô falando pelo Android, eu não sei do iPhone.
Ele
conhece. Ah, cara. Eu conheço do Android, então instale o aplicativo da Bíblia do Android, que é muito bom, cara. E é uma rede social dentro da Bíblia, muito legal, cara.
Você interage com os apóstolos, com os profetas.
Você pode curtir.
Curtir esse comentário de Paulo aqui.
Não, como é que funciona? Com marcadores. Você traz seus marcadores e aí outras pessoas podem ver seus comentários.
Qual,
por exemplo,
qual Bíblia que é? É da Life Church TV?
Isso, Life Church, isso aí.
É, tem pra iPhone também, é muito bom.
Tem pra iPhone, então tem. Quem tem iPhone também pode instalar. É muito bom, cara.
Eu tenho ódio de quem tem Instagram, porque eu sei que é só no iPhone, cara.
Instagram é muito bom, cara. Instagram é muito bom. Mas é o clubinho do iPhone mesmo.
É, clubinho do iPhone. Não tem nem comparação, cara, os outros. Tem até aplicativo de Android, eu até instalei um aqui, mas não tem nem como comparar, cara. Meu irmão tem iPhone, não tem nem como comparar.
É, porque o Instagram é uma rede social, né, de fotos, então você compartilha. E são fotos geralmente interessantes, né, geralmente.
E isso dentro do reino, vocês estão falando, tipo, tirar foto do culto e compartilhar isso?
Do prato de comida.
Pode ser do irmão pecando também.
Uma coisa que a gente comentou já no podcast 3 do Barquinho, fica a dica, né? Não, mas é sério, que a gente tem usado bastante Facebook pra divulgar os trabalhos da igreja, pro pessoal manter contato, e eu até contei uma história já lá, de uma senhora de 84 anos, que frequenta lá a nossa igreja, ela não tinha contato com os parentes dela, de São Paulo, de longe, assim, né? E a gente fez um culto na casa dela, tiramos foto, tudo, colocamos pelo Facebook. Os parentes dela de lá viram ela, que fazia muito tempo que não viam, sabe? Então, restabeleceu um contato, ela teve contato com os parentes através do Facebook, pela filha dela que tem Facebook. Viram as fotos, então, foi uma maneira diferente do pessoal interagir, assim. E eu tenho visto que muita gente, pelo menos na minha igreja, muita gente tem entrado, assim, pra ver os avisos da igreja, pra ficar sabendo as coisas que estão acontecendo. Então, tem sido um uso bem legal, assim, que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Com os grupos do Facebook, né?
Os grupos do Facebook é uma coisa muito boa. E a gente tem o Ministério de Comunicação na igreja, a gente só se fala por lá. E isso é muito prático, você combinar a reunião, tá todo mundo no Facebook, né? Difícil alguém que não interaja pelo menos uma vez por semana no Facebook. Então, pra você estabelecer contatos e formar grupos, né? Quem trabalha com grupos familiares, na CEPAL a gente tinha um sistema de comunicação que nunca funcionou, nunca, assim. Porque era o quê? Você tinha que entrar num site, se logar e ver o que o pessoal comentou, os relatórios que estavam lá e tal. Agora, recentemente, a gente criou um grupo no Facebook e tudo que precisa ser comunicado é comunicado por lá. É grupo exclusivo, né? Só missionários da CEPAL podem entrar. E o Facebook possibilita isso. Então, realmente, tem sido uma ferramenta muito útil e muito importante para comunicação, né? Uhum. Que é, geralmente, o maior problema de uma instituição é manter uma comunicação entre os membros dessa instituição. E o Facebook realmente possibilita isso, não só porque ele é uma ferramenta muito boa, mas porque ele é popular. Todo mundo está lá.
Exatamente.
Você não precisa implantar um novo sistema que as pessoas precisam se familiarizar com ele para entrar. Já está todo mundo familiarizado e
já está todo mundo lá mesmo, né? Está todo mundo online, no celular, em casa, no trabalho, tirando o Matheus.
É, no meu tempo era grupo de e-mail que se usava para
isso. Exato, então. É. Mas o e-mail,
hoje,
cara,
não funciona mais, né?
É uma coisa que eu estou descobrindo, o e-mail é coisa de velho, cara.
É, o e-mail é formalidade hoje, cara. E-mail é formalidade.
É trabalho. Tem faculdades hoje que não distribuem mais e-mails pros seus alunos. É grupos no Facebook. Não tem mais aquele negócio, sabe? Você entrar na faculdade, você ganha um e-mail? Não, não tem mais.
Minha turma da faculdade, a gente não manda e-mail. É muito raro, assim, só quando tem que mandar um anexo muito grande. Toda a nossa comunicação é baseada no Facebook.
Uhum. Né? Os grupos do Facebook são práticos porque eles não são monotarefas e invasivos. Você tá na sua página, ele fica ali do lado, né? A hora que você quiser acessar, você acessa, tá ali à disposição. Você não precisa entrar, como o Paulinho falou, num site específico.
Tem um numerinho lá, porque de vez em quando você dá uma limpada, você entra limpo.
Uhum. Eu toque com esses números, cara. Eu preciso vê-los zerados.
Zerados.
Cara, eu tenho toque com o numerinho vermelhinho lá em cima, cara.
É esse.
A Nara tá lá no computador dela, cara. Mas me dá uma coceira, assim.
É, e quando aparece matéria na TV, né? Que mostra o Facebook e o numerinho lá em cima, dá vontade de clicar, né, cara?
É verdade.
O meu problema é com e-mail, cara. Eu marco o e-mail como não lido, aí vai acumulando na caixa de entrada, cara.
Cara, engraçado. O e-mail, pra mim, é um desafio diário. É o leão, como que é? O urso? Como que é a história?
É o leão, leão.
É o leão que eu tenho que matar todos os dias. Porque e-mail, pra mim, não é só ler e dar uma resposta rápida, né? Alguns são. Cara, a coisa mais feliz que tenho, assim, no meu dia é quando eu leio um e-mail e eu não preciso responder. Que é só uma informação e beleza, tá bom, ok, vamos pro próximo. Mas a maioria é exige uma tarefa. Então, você tem que fazer alguma coisa, você tem que completar uma planilha, você tem que fazer uma imagem, atualizar um artigo no site. Então, aquele número vai aumentando e vai me dando gastura.
Cara, eu faço um e-mail driven work também, lá no meu trabalho, cara. E minha caixa de e-mail, eu só vi vazia o dia que eu saí de férias, que eu deixei tudo vazia, e no dia que eu voltei. Só.
Cara, nossa, cara.
O resto, cara, sempre tá cheio de coisa estourando e...
Que vai esvaziar só nas suas próximas férias, né, cara?
É esse triste. Negócio de deixar como não lido, cara, isso é um negócio que eu tenho toque, cara, não consigo. Pra mim, toda hora eu tenho que ler e deixar tudo lido. No Gmail dá pra deixar no Priority Inbox, né, que é importante.
Dá pra pôr estrela, né, cara?
É isso que eu faço. Agora, deixar não lido, cara...
Cara, eu deixo como não lido, porque eu sei... Só que o problema é que eu deixo como não lido, mas eu já li. Então eu bato o olho no título, eu falo, não vou responder agora.
Isso.
Eu não vou responder agora.
É a mesma coisa. Se os e-mails são importantes, em vez de eu marcar como importante, eu marco como não lido. Esse é o meu problema, entendeu?
Eu também.
E aí eu já li, já fiz a tarefa, mas ele continua lá. Mas eu acho ele importante. Cara, depois eu quero ler isso aqui pra conferir, pra ver, e eu nunca confirmo. Muito engraçado.
O pior é quando você lê o e-mail e fala assim, ah, ok, entendi. E é respondido, na minha mente só. Uhum. A pessoa tá esperando a resposta, mas eu já respondi e não respondo. Ô, você tá mandando uma resposta?
Pô, um negócio de velho que eu faço com o meu e-mail, cara. Eu começo a escrever e-mail pra uma pessoa, ele tá pronto lá. Daí acontece alguma coisa, eu dou um alt tab de algum jeito e tal. Chego à tarde, a pessoa vem me cobrar assim, nossa, mas eu mandei e-mail pra você, cara. Adivinha, tá lá. Bonitão o e-mail lá, escrito e não enviado.
Nossa, mas eu criei um sistema, cara, pra esses e-mails que são importantes e exigem ações, cara. Eu movo tudo direto pra lixeira.
Ótimo. Como ser demitido ainda.
Resolve, cara. Poxa. E no final do dia eu limpo a lixeira.
Pronto. Ótimo. Consciência limpa, literalmente.
Eu tenho uma coisa pra confessar de tecnologia e e-mail e coisas cristãs, assim. Há uns 3 anos eu assinei um devocional. E assim, o devocional chega todo dia, bonitinho de manhã, pra você ler, né, tal. Só que assim, meu e-mail do Gmail, cara, ele não é meu e-mail que eu trabalho. Então ele fica aqui dias, cara. E agora, ainda que o Google sabe o e-mail que eu tenho que ler mesmo, eu olho menos ainda esses daí. Daí eu chego assim num dia, tipo um sábado, assim, e tá tudo lá, os e-mails do devocional.
E os e-mails do podcast também, né, Marcelo?
E os e-mails do podcast.
Obrigado.
E eu não tenho coragem de apagar o e-mail devocional, porque, assim, devocional.
A mensagem de Deus pra mim, né?
Eu marco tudo e coloco tudo marcado como lida. Aí, se um dia Deus vier falar pra mim que eu não fazia devocional, não lia a Bíblia, eu falo, deixa meu e-mail lá.
Tá tudo como lida.
Uma vez, uma coisa interessante que aconteceu junto com o Paulinho ainda, né? Foi pelo Twitter, cara. Uma pessoa tá precisando de uma ajuda com uma amiga que tava passando por um problema e escreveu pro Paulinho. Acho que foi, não sei se foi pro Paulinho. Falou, alguém de Botucatu, por favor, tal, não sei o que lá. O Paulinho mandou outro tweet pra mim. Falou, Pedro é de Botucatu e tal, não sei o que lá. E eu fui conversar com o cara. Aliás, ele chama Jean. Jean, não esqueci de você não, cara. Ele veio, falou tal, do problema tal, com a pessoa e tal. Aí eu conversei aqui em casa, falei com a minha mãe ligou pra pessoa, a gente pegou o telefone e tudo, minha mãe ligou pra pessoa, a pessoa orou e tal, a pessoa foi atrás de uma igreja e se converteu, cara.
Que legal,
sabia, cara, foi uma coisa, eu não tinha contado pra você, né, Paulinho?
Não,
foi uma coisa, cara, foi uma coisa bizarra, cara, ele mandou mensagem depois de uma semana, falou, meu, ela se converteu. Eu falei, não creio nisso, cara. Uma coisa de um tweet, sabe, uma coisa assim mínima. Eu ainda tô devendo pra ele, cara, uma visita, a gente precisa combinar, viu, Jean? Ele fala muito pelo MSN, eu não uso mais o MSN, que eu perdi contato com ele. Mas
mas é muito interessante, cara. A mulher com problemas, ele foi lá. Eu não sei onde que a mulher mora, ela mora na minha cidade, eu não sei onde que ela mora. Por uma ligação, uma oração, tudo, cara, sabe? Por um tweet, cara. Uma coisa muito, muito engraçada.
Mas é estranho, legal, cara. Você não conhecer uma pessoa de Botucatu, difícil, hein?
Pois é, cara. Pois é.
Comigo aconteceu, foi meio assim, meio triste, né? Porque a gente fica naquela doideira de o que é importante, o que é urgente, o que não é. Meu irmão mandou um tweet pra mim, me perguntando uma parada lá, que eu tinha que responder. Eu li o tweet e falei, vou responder depois. Esqueci de responder, cara. Aí meu irmão ficou bolado. Você responde todo mundo, mas não me responde, não sei o quê. Aí eu tive que conversar com ele, explicar que eu deixei pra responder depois, mas eu acabei esquecendo por causa da correria e tal. Às vezes no Twitter você responde a todo mundo, né? Tem o Pedro, o Matheus aí que a gente tem que organizar as paradas lá do podcast. E aí você acaba respondendo e deixando... Acabei deixando meu irmão como pra depois, né? Esqueci, acabou acontecendo um problema entre a gente. Mas a gente já se resolveu já.
No Twitter não tem como marcar como não lido.
Né, exatamente,
cara?
Isso aí.
Ele sobe, vai lá pra baixo.
Por isso que eu não respondo ninguém, cara. Pra não gerar expectativas, né? Uma coisa que ajuda bastante, e pelo menos assim, que eu já tive oportunidade e algumas experiências legais, é blog, né? Blog, site em geral, né? Escrever textos e tal. E acaba assim, pessoas começam a abrir a vida, assim, perguntar, né? Até o No Barquinho, né? Já teve gente já que mandou e-mail pedindo ajuda com alguma coisa, espiritualmente falando, né? Ou pra ajudar outra pessoa. Então, essa abertura também que a tecnologia dá é legal. Né? Pra quem tem blog, Facebook, Twitter, o que seja, né? Acho que é uma porta aí também.
Blog é uma coisa bem legal, a gente já falou aqui num podcast bem antigo sobre tecnologia também. Eu acho bem legal. Tenho lido pouquíssimos blogs, cara. Realmente eu não é uma coisa que me pega muito, mas pega muita gente, então vale a pena.
Pena.
Cara, mas é isso, eu acho que assim, a tecnologia ela veio pra ajudar a nossa vida e ela é ferramenta, né? Como tudo na vida, acho que a tecnologia, como muitas coisas que nós temos na vida, a tecnologia é ferramenta e ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal, né? Aí vai caber cada um de nós julgar e saber como que a gente pode fazer o melhor uso dela. Acho que com ela, cara, eu acho que ela adianta muito a vida da gente, muito mesmo. Pelo menos a minha vida, ela adianta bastante. Eu só tenho que me policiar pra ela não me tomar tempo, como eu falei. Eu tenho parado de ler, poderia aproveitar esse tempo que eu tô no transporte pro trabalho, indo no caminho pro trabalho, pra ler um pouco a Bíblia. Mas eu já leio, mas ler um pouco mais, entendeu? Então, acho que cabe a cada um de nós julgar e ver como a gente pode fazer o melhor uso dela.
Saber dosar pra não ser tomado, né, pela tecnologia, né? Saber que existe uma vida offline.
E aí tem que cortar de vez, esse é o problema. Você fica viciado e depois você. É que acontece aquilo, né? Você fica viciado e depois você tem que cortar o mal pela raiz, né?
Cada vez mais eu vejo na TV matérias sobre clínicas de reabilitação de viciados em tecnologia. O cara tem que conseguir sobreviver sem o smartphone por 1, 2, 3 dias, assim.
Então... É, internet. Quanto tempo a gente passa na internet, né, cara? Eu passo de 16 horas por dia na internet. Se bem que não existe mais esse conceito, né, cara?
A gente tá online, né, o tempo todo.
Não tem essa parada, mano.
Acho que, assim, coisas importantes a se policiar com relação à saúde, né? Isso é muito importante. Tanto de postura, de você ficar sentado sempre na mesma posição, se for na frente de um computador, quanto de necessidade de exercícios físicos, né? Você precisa fazer alguma coisa. Também com relação à sua espiritualidade, você buscar mais a Deus, né? Pode fazer
também.
Pela internet também, mas às vezes a gente acaba gastando muito tempo com o lazer online, ou com lazer nas coisas tecnológicas, esquecendo de o grande número de informações que estão disponíveis pra gente crescer e conhecer mais a Deus e tudo mais, né?
O trabalho também é uma coisa tomar cuidado, né? Pra não tomar conta, né? Tempo do trabalho, e aí você acaba procrastinando o que você tem pra fazer, né?
Você falou aí de exercício, cara, a tecnologia pode ajudar também nisso.
Sim.
Eu tô correndo agora com o meu super Android, tem um aplicativo muito bacana que ele marca com GPS quanto tempo você fez, que você andou, onde você andou. Cara, é muito, muito louco, cara. Antes de ter um Android, eu tinha visto isso, eu fiquei com muita vontade. E aí, quando eu comprei o Android, a primeira coisa que fui testar foi isso, cara. E me ajuda pra caramba, assim. Muito legal.
Isso que te motivou a começar a correr.
Mais ou menos, cara. É um incentivo a mais.
porque esse negócio de ter número, de aferir, de ficar olhando, pra mim é bacana, me atrai, assim.
Antes tuitava quando você corria, você tirou de tuitar?
É, tirei, porque ia pro Twitter e pro Facebook ao mesmo tempo, daí no Facebook ficava duas vezes, porque o Twitter ia pro Facebook. É. E pra mim que importa é o Facebook agora.
Eu tenho feito isso também, Marcelo, e é legal que essa semana eu recebi um e-mail falando que eu tinha batido meu recorde de caminhada, fiquei mó feliz, cara, eu preciso continuar.
Quando eu paro, assim, um tempo, o negócio fala que tá com saudade, que eu tenho que
voltar. É tipo um tamagotchi, né?
É, teve uma... É, mas só que inverte, né, cara? Na verdade, o tamagotchi tá tomando conta de você, né?
Teve uma vez que o Pedro tuitou que andou, caminhou 8,5 km, não foi isso?
É, o Pedro sabe agora burlar na numeração.
Não,
ele,
não é.
Ele desliga o iPhone no fim da caminhada e liga quando ele chega em casa. Aí tá 3 minutos a mais.
E um segundo, né?
Não, eu tava ligado no 3G, acabou a bateria no final da corrida, juro, cara. Faltava 5 minutos pra eu chegar no carro. Aí acabou, falei, ah, beleza, né? Chegando em casa, eu termino, eu encerro tudo, né? A gente vai ficar parado no mesmo ponto. Foi lá, deu mais de 8 km de caminhada. Falei, caraca, eu andei 5, tem mais 3 aqui. Aí o Matheus, o Thiago já mandou. Ah, mentiroso, não andou tudo isso. Falei, eu não tinha andado.
Já vou, já sei, o próximo aplicativo que eu vou lançar vai ser o seguinte: quantos capítulos da Bíblia você leu? Vai ser esse, aí ele vai publicar no Twitter e no Facebook.
Nossa, cara.
Esse vai fazer sucesso.
Não, pode ser um que acumule pontos, cara. Você lê um capítulo, aí você acumula X pontos lá.
Se puder integrar com o Foursquare com os pontos, ia ser legal. E milhares.
E vai chamar Ai Fariseu, né, cara? Eu salvo 19 3 vezes.
Ganho o pet.
Valeu. Vocês gostam dessas tirinhas com meme?
Ah, cara, eu odeio, eu cara. Nossa, não.
Eu gosto muito, cara.
Ah, cara, cara que não sabe desenhar. Não, um cara não sabe desenhar.
Não precisa, cara, é o punk rock, é o funk dos quadrinhos, cara. Ah, cara. Copia cola já é. O punk dos quadrinhos foi ótimo.